Está começando mais um Carroça de Duque Podcast.
Fala galera, aqui é Luiz Henrique e eu vou ensinar vocês.
Fala galera, aqui é Nelson Lira aí. Gente, alguém sabe se é meio-dia? Não, professor, hoje é sexta-feira.
Fala galera, aqui é Rômulo Vicente. Bom dia, membros do Conselho Jedi.
Fala galera, aqui é Thiago Alves e celular, celular, celular.
Fala galera, aqui é Jefferson Giovanni e biologia é fácil, difícil é encontrar um grande amor.
Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Carroça de Duque Podcast, mas antes vamos falar daqueles que ajudam o projeto Carroça de Duque. Um agradecimento mais que especial aos nossos ouvintes, Marjorie Cristine, Karen Mel,
Fernando Araújo, Getúlio Sena,
Bruno Dias e Jefferson Giovanni, pela colaboração através do Pix do Carroça de Duque. Faça como eles e torne-se um apoiador do Carroça de Duque através do nosso Pix. apoiadorcdp@gmail.com. Na descrição do episódio, deixaremos os dados para quem quiser ser um apoiador. Agradecimento especial também aos nossos parceiros, Colégio Curso Desafio, o famoso Colégio Laranja e Verde, Instagram, @ColégioCursoDesafio, e a Infinitos Curso, dos nossos amigos Jonas Henrique e Gabriel Brito, Matemática Sem Complicação, Instagram, @InfinitosCurso. Agora, vamos ao nosso episódio de hoje.
Após falarmos tantas vezes do Colégio Laranja e Verde em nossos episódios, hoje vamos falar ainda mais. O episódio de hoje é um oferecimento do Colégio e Curso Desafio. Da educação infantil ao ensino médio, o Colégio e Curso Desafio prepara seus alunos para a vida. Excelente localização, equipe qualificada e uma super estrutura aguardam seus filhos para fazer parte dessa família. Se você procura uma escola que se preocupa com a formação integral de seus alunos, com metodologias antenadas com as necessidades do mundo moderno, o Colégio e Curso Desafio oferece uma proposta pedagógica de excelência, onde seus alunos são estimulados a serem autônomos, participativos, éticos e, acima de tudo, humanos. Localizado no coração do bairro da Iputinga, o Colégio de Curso Desafio possui uma estrutura ampla, moderna e acolhedora. Então, venha conhecer o Colégio de Curso Desafio, formando mais que alunos, vencedores. Colégio de Curso Desafio, Instagram, @ColégioCursoDesafio, telefone 81-3274-5010.
Se eu não colocar nome e número no teu e-mail, eu não vou descobrir quem é você. Por exemplo, Shaolin Matador de Porco. Quem que é esse aluno? Eu vou saber quem que é Shaolin Matador de Porco? Flavinho do Pneu. Não tem nem Flávio. Do Pneu ainda, lá eu vou saber quem é.
Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do Carroça de Duque Podcast e o episódio de hoje é um episódio especial. Afinal de contas, é um episódio que vai nos homenagear.
Muito bem.
Um episódio que homenageia uma das profissões mais importantes do mundo.
Cobrador de ônibus, né?
Não, hoje é dia de falar sobre a profissão dos professores.
Toma nós, presente.
Diga aí.
E para nos ajudar aqui nesse episódio, a gente tem um convidado muito especial. Me arrisco a dizer aqui que é um dos responsáveis pela formação desse...
Indiretamente, sim, verdade.
Pela formação desse grupo. Né? Estamos recebendo aqui a presença hoje do Jefferson Giovanni.
Opa! E aí, galera?
Grande!
Prazer enorme estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado pelo convite, certo? E dizer a vocês que eu escuto todos os episódios. Na realidade, eu tô devendo um, o de moda.
Mas já senti muito sua falta no de RPG.
Sim, esse aí a gente tem que combinar uma parte 2.
Tem que ter.
Esse aí, um anão, né?
Isso,
um anão.
O líder, né? Foi ganho do posto, tem que ser...
É verdade, né?
Tem que ser valorizado. O cara que lhe deram a gangue desse naipe, não pode ficar de fora, não.
Quem é aluno das antigas aí conhece essa história, né?
A gangue do posto. Iniciada lá no Curada.
Exatamente.
Não é a primeira vez que tu participa do Carroça de Duque, não, né? Da outra vez tu participou meio sem querer ali,
sim,
né?
Sim, realmente, bem lembrado, Thiago.
Foi, meio sem querer. Eu tava... largando do trabalho e recebi lá, né? E a gente decidiu a Copa do Mundo dos Casais. Né? Então é a minha segunda participação. Certo? É essa lógica que é mais direta.
Deixar bem claro que foi uma participação altamente sensata, tá?
É verdade. É verdade, fez a escolha correta, né?
Essa dos casais foi inesquecível.
Então quem não escutou esse episódio, corre lá na nossa playlist e ouça que é o episódio sensacional.
Principalmente os comentários sobre Mary Jane.
Esquece isso,
rapaz. Mas vamos essa resenha de novo, hein? Vai lá, vem a resenha.
Esqueçam, esqueçam desses comentários.
Quer que a gente seja processado mesmo.
É verdade, nós processamos.
Bom, aqui no nosso grupo, né, a gente já falou um pouco aqui sobre a nossa formação acadêmica no outro episódio, né, mas relembrando, todos aqui no grupo são professores, né, mas assim, só pra resumir, né, então eu sou formado em História, mas atualmente eu atuo na área de xadrez, né, já faz bastante tempo aí que eu fiz essa opção.
Bom, como todo mundo já deve ter, espero ter escutado, né, a parte da universidade, eu sou formado em Química e, obviamente, sou professor dessa belíssima matéria, apesar de Romulo só achar que a gente só faz regra de três.
Tá vendo aí, ó?
Então, a deixa, minha formação, né, licenciatura em Física e atualmente eu dou aula de Física e Astronomia, né? E não gosto de ser confundido com Química, isso é verdade.
E tu, Luiz?
Bom, eu sou graduado em História, posso mestrado em Ciências da Religião, ambas pela Universidade Católica de Pernambuco, né? E atualmente sou professor de História da Rede Estadual de Ensino, né?
Jefferson Giovanni, e eu sou formado em Ciências Biológicas. O único cara aqui é de saúde aí do grupo.
É verdade, pra balancear também, né? Agora sim a gente tá com a formação completa aqui, né? Porque a gente tem gente de
tudo, né?
Humanas, exatas e agora saúde.
É verdade,
isso mesmo. Mas assim, né, pessoal? Basicamente, não necessariamente pra todos nós, mas assim, grande parte desse grupo aqui, né? Um dos primeiros passos nossos, assim, na carreira de professor foi exatamente, né, no Colégio Laranja e Verde, né? Então, no famoso Colégio Curso Desafio. E foi onde esse grupo aqui se formou, né?
É verdade.
Nesse grupo e muitas situações, né, que eu fui aqui pressionado, não vou falar não, baixinho aqui. E a minha esposa disse, olha, eu vou estar escutando podcast de professores. Não fale não, viu? Quem se casou e se encontrou no colégio, não fale não pra você ver, senão pode deixar, mano. Pode estar tudo registrado. Então,
aí, ó.
Começa dizendo.
Essa parte aí.
A passagem de Rômulo foi tão marcante lá que até um casamento ele arrumou.
Pois é.
É
verdade.
É um fraco.
Dona Moema até hoje diz que é madrinha do casamento.
É verdade.
Afinal de contas, se ela não contratasse o Adela, você não estaria casado.
E a gente tem que agradecer também ao Troféu Bolero, né?
Pois é, olha aí, ó.
Ai, ai, o cara de exata se metendo a fazer uma semana de arte e cultura, ó. Minha nossa senhora.
É verdade. Porque você era muito bestinha.
É, daí nasceu dois meninos. Rafael.
Menino, oh, meu Deus.
Como eu falei, né? Essa amizade, ela surgiu, né? Na sala dos professores do Colégio Curso Desafio. Assim, vamos colocar um pouco aqui da cronologia da coisa, né? Obviamente, né? Eu e Jefferson, a gente já se conhecia, né? Antes da escola, até porque a gente é da mesma família, né?
É da mesma família, da mesma gangue.
Verdade. E somos da mesma gangue do poste.
Exatamente. Então a gente já se conhecia. E depois a gente conheceu o primeiro Rômulo, não foi?
É, foi. Isso, Rômulo.
Então a gente entrou em 2009. Tu entrou em 2009 também, Rômulo?
Entrei no ano zero.
No ano zero, né?
Foi no ano zero do desafio, isso mesmo.
Pronto. Então nós três estávamos lá no ano zero. Cortamos a faixa, né? Como costumo dizer. E aí depois entrou quem? Anderson ou Luiz?
Foi eu
Anderson.
Acho que Luiz.
Acho que Anderson entrou primeiro.
Foi.
Sério? Sério. Eu entrei na inauguração da sala de gesso.
Famosa sala de gesso.
Eita, tu não lembra o ano, não?
Rapaz, deixa eu ver aqui. Eu tô chutando por aí, 2012.
Isso, isso mesmo.
É, a gente tem cara de 2012. Tu foi de que ano, Luiz?
Rapaz, eu não lembro, não. Eu não lembro assim de cabeça, não.
Luiz foi um ano antes de abrir o médio.
Não, peraí. Então, só depois do Luiz, que eu deixei, tava lá.
Tu entrou em 2011, porque aquela turma de Gigi foi em 2014. Eles se formaram. Gigi tinha...
Eu acho que foi por aí, porque, vê só, eu saí em 2013, pô. Eu saí quando passei na seleção do mestrado.
Pronto, eu entrei em 2012.
Então, Luiz, é antes.
Eu passei uns 2 anos ali, pô. Eu saí, passei na seleção do mestrado e fui embora.
É isso mesmo. Então, essa seria a nossa cronologia aí, né? Engraçado que, além de formar o grupo de amizade que a gente tem hoje aqui, né? Indiretamente acabou formando aqui o podcast. O grupo de RPG também foi formado lá no, na sala dos professores do desafio, né?
Isso.
Colégio Laranja e Verde. O desafio isso. Aí, ó. É, uniu o grupo do churrasco, o grupo do RPG e o grupo de amigos que temos até a data de hoje.
Exatamente. Hoje, finalmente, a gente vai revelar o porquê do podcast da gente se chama Carroça de Duque, né? Tem tudo a ver com essa história que a gente tá contando aí da formação desse grupo lá no Colégio Desafio. Por quê? Um belo dia, a gente decidiu fazer um churrasco, né? É, vamos organizar pra fazer um churrasco e tal, etc. Aquela coisa meio de última hora ali. E beleza, vamos fazer esse churrasco. Aí fomos fazer até na casa de Jonas, né?
O velho Peba, que nos cede lá a casa. Grande Peba.
Um dos
dos pontos bases, assim, do churrasco, né? Do famoso churrasco do Joninhas, né? Como ficou batizado até hoje, né?
O evento.
Esse evento é exatamente o fato de uma das principais características é ter aquela partidinha clássica de dominó, né? Tem que ter o dominó.
Partidinhas clássicas, né? Partidas eternas até acabar o churrasco.
E pasme, né? A gente tá esquecendo um detalhe aqui, né? Em um dos últimos churrascos que teve, né? O famoso Peba, né? Que como nosso amigo aqui disse, nos cede a casa, né? Assim, nós tivemos a felicidade imensa de saber que ele é campeão italiano, né? De dominó, né? Ele mesmo se declarou lá, né? Da Liga Italiana.
É curioso, mas ele conseguiu esse
Então, assim, o dominó é um elemento marcante, né? Do churrasco. E, claro, também, né? As conversas, né? Tipo, boa parte desses bate-papos que a gente tem aqui hoje nos episódios, eles surgiram dessas conversas no churrasco, né? Então, daí veio a ideia de vamos fazer um podcast e qual vai ser a pegada? A pegada vai ser um papo, vai ser um bate-papo mais ou menos como a gente tem no churrasco. Aí, né? O responsável aí por batizar foi Luiz, né? Sugeriu esse nome aí, né? Carroça de Duque, porque já que estamos em quatro, né? Fazia referência aí ao que a gente queria lembrar, que era essa questão do churrasco. Então, pra quem até hoje se pergunta aí o porquê de Carroça de Duque podcast, tá aí a explicação.
Um episódio clássico, nesse episódio, né? Tem que ter esse episódio clássico, mais lendas lendárias.
Bom, então vamos lá, né? Vamos começar a falar um pouquinho agora da nossa nobre arte, da nossa nobre profissão aqui de professor, como a gente gosta de falar, né? A gente ganha mal, mas se diverte, né?
Pois é. Diga-se de passagem, né?
Mas é ser professor, eu não posso negar, não, é engraçado, porque as situações, né? A pessoa, mas parece ser muito repetitivo, né, Romulo? Tá ali, dando o mesmo assunto, né? Tá nas mesmas turmas. Ah, rapaz, a criançada, né? O nosso público, né? Essa juventude, ela é muito imprevisível. Hoje vocês vão perceber, através das nossas histórias, que coisas impensáveis podem acontecer num ambiente tão previsível como a sala de aula, um pátio, né? Corredor, uma sala dos professores.
Não, primeiro que na sala dos professores, né? É onde acontece a maior parte das coisas, né?
É, se você assiste Todo Mundo Odeia o Chris, dadas as proporções, é mais ou menos aqui.
Tem um episódio dos Simpsons, pô, que eles falam assim, né? Como é que deve ser a sala dos professores? O que, que eles ficam fazendo lá? Aí, de repente, ele abre a porta da sala dos professores, pô. Aí os professores estão lá, né? Falando um bocado de coisa assim, imitando os alunos e tal, não sei o quê. Eles olham assim, tudo impressionado, né? Como assim? É quase isso, né?
E o pior é que eles têm curiosidade de saber mesmo.
Mas pior que é verdade.
Tá retado quando um aluno chega aos professores, velho.
Eu já escutei várias vezes. Assim, Jefinho, é o que acontece lá? Ah, não, é um segredo que a gente não pode contar. Eu sempre tirava onda em relação a isso.
Mas é, né? Porque na cabeça deles parece que acontece uma, meio que uma reunião de maçonaria, né? Uma coisa secreta, assim, né? Tal. Mas não é nada demais, né? Na verdade, na sala dos professores, ou o professor ele tá reclamando porque tem prova pra corrigir, porque tem caderneta pra fechar, ou então ele tá reclamando ali, meu irmão, a turma tal, pô, a turma só faz brincar, conversar, não quer nada com a vida, não sei o quê. Então, assim, normalmente ou a gente tá falando disso, ou então, de repente, às vezes, né, falando de futebol, né, ou de outras coisas.
Até mas... uma vida normal, né?
É, mas em geral a gente tá reclamando da vida, né?
Mas teve uma época que lá no desafio a gente se divertia. Eu esqueci quem foi que levou o PlayStation.
O cara que levou o PlayStation naquela época.
Eu acho que, não sei se foi o Hugo ou foi Zé Carlos. E cara, a gente ficava jogando futebol.
É verdade.
Era isso mesmo. Teve uma época que a gente ficou.
Só lembrando que era naquelas épocas, assim, que, por exemplo, tá sem aluno na escola, né? Época de entrega de resultado, essas coisas, né?
É, isso mesmo.
Aí levava lá o playzinho lá e rolava rivalidade, pô. Rolava treta de vez em quando, assim, né? Quando alguém perdia as partidas ali, né? Era bem disputado. Mas era uma época boa. É o meio que um pouco do respiro também, né? Do professor. Ele saía um pouquinho ali da sala de aula, né? Daquele momento ali onde ele tem a responsabilidade ali de conduzir a aula. E é o momento onde ele pode também se soltar um pouco, conversar, bater um papo, né? Rir.
E a gente tem que deixar claro aqui, né? A gente tem algumas histórias, a ética profissional não permite, né, contar.
Exato.
Porque a gente é que nem padre, que nem advogado. O professor não pode, né? Tá expondo algumas situações. Uma muito massa de sala dos professores. Aí, de novo, tá, amor? Tá vendo? Eu vou falar de você. Eu tive o privilégio de trabalhar algumas vezes com a minha esposa, né? Na mesma escola. E aí, meu irmão, a turma colocou um coraçãozinho, velho. Nos caninhos. E aí, quando é um belo dia, quando eu chego na sala dos professores, tá lá Rômulo, no escaninho do lado, o Edla e um coração, véio, escrito em piloto, no danado do escaninho.
Alguém colocou lá, né?
Alguém colocou esse coração, né? Meu Jesus.
Será que foi o Edla pra conquistar Rômulo?
Rapaz, eu não duvidaria, não, viu?
Ou se foi o Romulo tá jogando o caô agora.
É. Ela dizia que ela chegava lá antes, né? Eu lá no, preparando, né? As fichas dos clubes, etc. Lá os horários, dando os horários. Aí ela chegava, ela, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, bom dia, Edla, bom dia, Edla, bom dia. Aí, bom dia, eu, bom dia, professor. E voltava a fazer o que ela tava fazendo. Ela, meu irmão, tu era muito chato quando foi pra
mim. Eu lembro que quando começou, né, esse flerte aí de Rômulo e o Edla, eu tava no meio, né? Porque assim, eu sempre almoçava com o Rômulo. A gente sempre ia almoçar junto lá na famosa Brazeta,
grande,
né?
Brazeta, grande, grande.
A gente até com cheiro de galeta.
Eu lá com medo da fumada, né?
Ela voltava pra dar aula com aquele cheirinho básico de galeta, né?
E o pior que o menino dizia, vocês foram na Brazeta.
É. Tu não sabia até o que foi o cardápio. Foi galeto hoje, né? Até porque não era muito difícil, né? O Edna começou aí a almoçar junto também e tal. E teve uma hora que eu disse, opa, deixa eu tirar meu time de campo aqui, né? Que agora...
E o negócio, a partida ficou séria, né?
Não, eu já fiz ali o meio campo, né? Agora eu posso... Já fiz assim pro treinador, né? Bora, substituição. Deu um passe aí pro gol. A gente sempre ia almoçar lá. Então, tipo assim, o garçom, ele já conhecia a gente. Pô. Ele via a gente atravessando ali a avenida. Ele já mandava esquentar o galeto lá pra quando a gente chegar, o galeto já tá na mesa, pô.
O velho ali.
Grande ali. Ali, né?
Olá, Fernando Praz. Só pega a mesma coisa.
E sem falar que a gente tinha amizade com os garçons por conta de Jonas.
Todo canto que ele chegava, ele arrumava um garçom, né?
Era, isso mesmo.
Tinha Marcos, né?
Tinha Marcos, que era lá do Arriégua.
Isso.
Inclusive, Marcos chegou aí pro nosso churrasco.
É verdade, é verdade.
É verdade. Você foi, né? Isso mesmo.
Sim, professor linguiça.
Tá. Meu nome é Girafales.
Mas assim, falando um pouquinho agora de sala de aula, né? A gente tem, né, nessa estrada aí da vida profissional, né? A gente já encarou basicamente aí todos os perfis possíveis e imagináveis de alunos que se possa ter, né? E assim, tem umas coisas que eu acho engraçado assim. Até um dia desse eu compartilhei até no grupo da gente, né? Que eu coloquei assim, sempre quando tem aquela turma mais agitada, né? Aquela turma mais barulhenta, aí o cara chega assim, galera, por favor, faz silêncio aí que eu quero começar. Silêncio, silêncio. Sempre tem aquele aluno, né? Normalmente é um aluno.
Que berra.
Que berra, né? Silêncio, que o professor quer dar aula. Pois é.
Eu tenho um monte assim atualmente.
E tipo, você diz, não, tá bom, não precisa tanto assim não, né? Então...
Mas a gente já agradecendo, né? Valeu aí, valeu.
Bom, valeu, porque pelo menos o teu barulho aí conseguiu abafar o barulho da galera aqui, né?
Isso quando não arranja uma briga, né? Com outro aluno, né?
É verdade, começa uma discussão lá, né? É, pô, professor, quer dar aula aí? Que nada, você quer começar ali aquela discussão, né? Calma aí, galera, calma aí, vamos lá.
Aí sempre que a pessoa dá as costas, vem vindo do fundo de berra. Babão!
Pra professora agora?
Quando você vai pra frente da sala de aula, né, você meio que incorpora ali um personagem também, né? De certa forma, assim. Eu sempre tinha, assim, o meu personagem que era aquele professor mais, entre aspas, mais chato, assim, né? Inclusive, essa questão do celular acabou virando minha marca, né? Aí, o que acontecia? Pô, os meninos querendo usar celular, né, o tempo todo, assim, durante a aula, sabendo que não podia, né? Aí eu já tinha uma resenha que era o seguinte, pô. Eu já entrava na aula, já dizendo, ó, guarda o celular. Aí isso acabou virando o quê, né? A simplificação, né? Do celular. Às vezes eu tava, tipo assim, vamos supor, tô copiando alguma coisa no quadro, assim, tá ligado? Aí eu já chegava assim e dizia, fulano, guarda o celular. Aí eu tô, peraí, professor, como é que o senhor viu? Aí eu, não, eu já sei que tu tá usando o celular já, pô. Quando eu virava, ele tava com o celular na mão.
É, porque sempre eram os mesmos.
É, sempre são os mesmos, né? O cara tem que reclamar 10 vezes com a mesma pessoa.
Mas chama atenção, mais marca, né? É o aluno que mais marca, aquele que deu muito trabalho, aquele que deu muita satisfação no dar aula.
Eu tenho alguns cabelos brancos hoje, pô. Aí eu batizei, cada cabelo branco desse aqui é um aluno que me perdeu.
Pronto, outro momento ícone que a gente tem em sala de aula é aquele momento, né, que você tá empolgado lá, tá explicando, falando, no meu caso, né, vamos dizer, falando de meiose, mitose, tudinho. Aí você, todo empolgado, lá, prestando atenção. E aí, vocês têm alguma dúvida? Aí sempre tem aquela frase célebre, né? Você posse no banheiro.
Nossa, velho.
Meu amigo. Olha isso aí, que você olha assim, não, vá-se embora, né? Mas assim, é aquele negócio, você espera uma dúvida, uma pergunta, ou então um debate sobre o tema.
Outro que acontece muito, principalmente nas aulas de astronomia, porque sempre tem um pirra que saca muito de astronomia, não sei se você percebeu, sempre um pirra que sabe o nome dos planetas, é doideira total. Agora começou a acontecer comigo, e eu tô explicando, aí eu disse, não, tá, porque vocês sabem, né, que Júpiter é o maior planeta, aí Saturno turno. Tem anéis. Eu tento terminar a frase e os alunos. São as três turmas. Então, quando eu vou terminar a frase, pega o cometa Halley. É porque é muito quente. Aí o cara fica naquela situação, né? Deixa eu terminar, né? E também não abafar o ímpeto, né? Da criança. Mas agora, quando é astronomia, física nem tanto. Mas astronomia sempre tem um pirra, velho, na sala, que sabe muito. E ele sempre não deixa eu terminar a frase.
E no meu caso, de xadrez, que sempre tem o aluno que, assim, né? Aí, não, professor, eu já sei jogar xadrez, pô. Eu já sei e tal. Ah, tu já sabe jogar? Pô, legal e tal. E assim, de fato, às vezes conhece, assim, a regra e tal, mas sempre tem algo que acrescentar, assim, né? Mas aí tem aquele aluno que tem, ah, não, eu já sei tudo já, já conheço tudo aqui. Eu disse, tá, então tá certo, vamos jogar aqui uma partida. Aí depois você diz aí se você conhece realmente a fundo. Aí ele, poxa, essa regra aqui eu não conhecia. Você tá vendo aí? Por isso que a gente tem que ter a aula, porque às vezes tem um detalhe que a gente não sabe, mas sempre tem esse aluno que acha que se deixar ele vai atropelando ali, né? Ele vai se embora e...
Com a aula online, né? É, você tá falando, daqui a pouco vem a loja do...
A do além.
O que é, mano? O cara meio que... Do nada, tá falando aquela voz. Vai, vai, vai. O cara tem que se acostumar com esse negócio ainda.
Nesses tempos de pandemia, de aula online, pô, eu sempre dizia o seguinte, ó. Se você fosse fazer a chamada, pô, você sempre tinha que começar, né? Sei lá, dar o nome dos alunos. André, Bruno, Clara... Felipe e tal, carro do ovo, porque ele sempre vinha, pô, fazer parte da aula, pô. Carro do ovo sempre vinha fazer parte. Já era certo. Dava a horinha ali e o cara, ih, rapaz, ele não passou aí. Daí, não dava 5 minutos, ele tava chegando lá, dando as caras lá pra participar da aula também.
Aqui em sua rua, venha economizar. Chega mais, chega mais. Estamos aqui esperando por você. Compre ovos aqui no carro do ovo e pague com seu cartão.
Então é igual ao todo podcast do Carroça de Duque. Tem que aparecer o quê? O Lanterna Verde.
Vou ter que ter a carimbada, né?
Pois é. É, sabe, sabe, né? Como é que ele seria inserido nesse episódio? Pra mim é a melhor forma de esperar como é que ele vai entrar.
Nem começou.
É, muito convidado trouxe, né? Eu posso nem xingar porque é o convidado,
né?
É verdade, né? É verdade, viu?
Respeito convidado. E olha que é um convidado de peso, hein?
De peso.
É
o chefão. É o chefão. Eu acho que a gente pode, depois, Thiago, na sequência, começar a falar de algumas falhas, assim, enigmáticas em sala de aula. Ou, né, na prática docente, né? Como lançamento de foguete.
Essa do lançamento de foguete era clássico, né? Ali na pracinha, ali na...
Por trás do colégio, né? Por
trás do colégio ali. A gente lançou muito foguete ali, né?
Então, irmão.
Foi. Mas o primeiro foi ele vendo lançar na quadra. Eu não sei se ainda tem esse foguete preso lá ainda.
Eu não sei se
na
tá.
Na quadra do desafio.
Não, tem não. Tem
rapaz, não. Sei não. Até 2018, certeza que tava lá.
O foguete ficou preso.
Nossa, almoço ali, né? Eles almoçam no colégio e tem nada lá preso, não. A quadra,
não, coberta, mas ficou não. Na quadra.
É na quadra
no coberta. Teto da quadra.
Na quadra coberta.
Isso, na quadra coberta.
A quadra coberta continua mesmo, mano.
Depois tu olha lá pra cima, tu vê se não tem um foguete lá.
Isso. Aí depois ele inventou de soltar aquele lá por trás, né? Aí sempre tinha alguém que ia acompanhar com ele, né? Porque era a quantidade boa de meninos.
Meu Deus do céu. Eu não sei se vocês lembram aquele que a nossa diretora pediu pra soltar, que caiu na casa da vizinha.
Ainda bem que a diretora soltou.
Foi um dos primeiros que a gente tava no papo.
Teve alguns que bateram nos carros também? Teve, né? Mas...
Lança aí desse rapaz, é muito alto. Vai não. Pô, por cima do colégio, na casa da vizinha. Meu Deus do céu. Caiu no telhado da vizinha, pô. O lançamento do foguete lá. Ué, doido.
Eu lembrei aqui agora de uma história, porque, assim, era já uma tradição, assim, nas aulas de xadrez. E todos os anos, principalmente quando... Porque começava lá com o sexto ano, né? Então, os meninos que já eram do sétimo, oitavo, nono, eles já iam pra porta da minha sala no primeiro dia de aula, porque eles sabiam que tinha o trote com os alunos do sexto ano. E como é que funcionava esse trote, né? Então, eu chegava assim, né? Eu chegava bem sério e tal. Aí, entrava na sala, né? Bom dia, tal, não sei o quê. Aí, eu pegava... Porque sempre quando você entra, né? Tem aquele aluno que ele tá em pé, às vezes tá conversando, tá mais exaltado ali, não sei o quê. Aí, eu ia em cima desse aluno, né? Você, aí ele, não, professor, não sei o que, aí eu, coordenação. Aí eu, não, professor, não sei o que, eu não fiz nada, coordenação. Aí eu, não sei o que, tinha carro assim, bem assustado, não sei o que. Quando ele chegava lá na porta, assim, né, pra sair já, assim, tudo amedrontado assim, eu dizia, vai lá na coordenação e, por favor, pega lá os tabuleiros de xadrez que estão lá em cima, por gentileza. Aí os meninos que já eram antigos, pô, já ficavam na porta esperando, tá ligado, pra ver, assim, né, a reação. Aí já era um trote clássico, assim.
Thiago,
que maldade.
Thiago, malvadão.
Esse é Thiago, ele não tem limite.
Tinha muitas, pô. Tinha outra que era assim, pô. Isso eu fazia muito no intervalo. Eu chegava assim, aí vamos supor, eu tô a uns 5, 6 metros de distância de alguém. Aí eu chegava assim, fulano, vem cá, por favor. Aí a pessoa vinha, né? Aí quando ela chegava perto de mim, aí eu, 16. Aí ela, 16 o quê, professor? 16 passos daqui pra lá, que eu queria saber quanto é que barra a distância.
Olha aí, tá vendo?
Isso internamente, você ia ser jogado em tanto lugar. O aluno não pensava.
Ah. Tá vendo? Aí depois, os alunos trollavam a gente na sala de aula também, tá vendo?
No meu caso de química, pô. Começou a aula, primeira turma do ensino médio, né? Eu sou do ensino médio lá, sempre era assim, professor, tu vai ter aula experimental, eu, ó, teremos, tal, tá, não sei o quê, tal, tá, não. Aí, professor, aí quando eu começar a aula experimental, vai explodir alguma coisa? Aí eu, não, pô, perigoso.
É bom,
tá explode o colégio. Aí eu fiz, pô, mas se explodir o colégio, eu fico sem emprego, né? Mas é legal. Tá fazendo o seguinte, vamos explodir sua casa. Não, mas eu fico sem tempo de morar, mas pelo menos eu não perco emprego.
E aí?
Mas vai ser legal.
Mas
nas aulas de xadrez, pô, tinha um negócio que me irritava muito, assim, que eu dizia pra ele, pessoal, olha, quando eu entrar em sala, nunca pergunte se a aula é teórica ou prática. Aí eu digo, mas por quê, professor? Eu digo, porque, veja, aí vamos supor, eu tenho 10 turmas, em cada turma eu tenho que responder isso aí 5 vezes, então, por dia eu respondo isso 50 vezes, durante a semana eu vou responder isso...
50 vezes.
Exatamente, aí eu dizia, aí quando eles começavam a perguntar, assim, de propósito, né, aí, professor, a aula hoje vai ser teórica ou prática? Aí eu mandava essa aqui, ó, eu olho, veja só, hoje a aula ela vai ser praticamente teórica, mas assim, teoricamente prática. Aí ele ficava assim pensando, né? Como assim? Vai ser teórica ou vai ser prática?
Aí eu, pronto. Você não entendeu? Como é que tá jogando xadrez sem entender?
Aí eu, espera aí que tu vai descobrir.
Ou então é melhor você chegar pra sua aula hoje, vai ser normal. Eu falei, não, eu tô esperando entrar um dinossauro, anão embesuntado de azeite de oliva.
Tem a clássica, né? Professor, é pra copiar.
Não. Pode arrancar
o quadro.
Leva o quadro pra casa.
Pode levar o quadro pra casa.
Bem antigamente o cara dizia assim, não, pô, tu vai tirar uma foto do quadro. Hoje em dia não dá mais não, né? Que todo mundo que tem
celular. É, porque realmente ele leva a sério.
Aí eles vão e pá.
Não dá mais. Tinha outra frase também que eu gostava muito, assim. Isso daí foi uma contribuição de um amigo meu, né, Bruno? Que ele sempre falava essa frase e eu passei a adotar também. Quando o aluno chegava assim, aí, professor, posso ir no banheiro? Aí eu falava, né, posso ir é ter. Aí ficava pensando assim, posso ir é ter, ué? Tu quer possuir o quê? Tu quer... Aí, não, professor, posso ir no banheiro. Aí, tu quer possuir o quê no banheiro? Aí ficava assim, não, eu quero ir ao banheiro. Eu disse, ah, tudo bem. Aí ele, eu posso? Aí eu, não. Mas depois eu deixava, obviamente, né? Só pra não perder ali a piada, né?
Sim, professor linguiça.
Tá. Meu nome é Girafales.
Só explicando a introdução, uma aluna, que eu vou citar o nome, né? Muito, digamos assim, muito, mas muito, muito distraída em sala de aula. Ao ponto de, eu normalmente eu não dou aula com o celular nem no bolso, ele fica nas professores na minha bolsa. E eu não sou muito afeito a relógio. É assim, quando tocar, a aula eu paro. Então eu tava lá, tava no meio do conteúdo, eu queria saber que horas eram. Aí eu cheguei pra quem tava assim mais próximo, e falei assim, ó, vocês sabem que horas são? A minha hora pra mim fez, sexta-feira. Aí eu... A sala, hein? Era uma sala enorme, era o terceiro médio. Gente pra caramba. Parou assim. É o que? Não é sexta-feira, não. Oxi. Mas
eu quero
saber a hora.
E por falar em pérolas, né, dita em, na sala, naquele primeiro ano que a gente tinha ali, a gente criou, eu acho que eu tenho até a data de hoje, que era o dicionário do primeiro ano, né, que era só as pérolas que o pessoal soltava na sala, né, e dentre as pérolas, né, tava tendo alguma discussão, tudo, eu disse, e você, acha o quê? Aí ela disse, me envolva fora dessa, professor, me envolva fora dessa. Aí eu, como assim? É pra te envolver ou pra deixar de fora? Aí, como é que é? E a outra vez foi numa aula de geografia, né? Que os meninos pegaram e me contaram, né? Depois.
Era pitagórico?
Não, era pitagórico não, era Pomila.
Sim, grande Pomila.
Isso. Aí ele falou, né? Não, o que é uma chuva orográfica, né? Uma aluna nossa, que é muito próxima a da gente, falou, professor... É uma chuva de letrinhas, né? Isso é orográfica, não é ortográfica, não. Pense, era nesse nível as pérolas.
Teve uma vez, pô, numa prova de história, o assunto era Guerra Fria. Beleza, né? A prova normal, aquelas questões contextualizadas, só que eu disse assim, pô, eram 10 questões, eu vou dar uma questão pra galera aqui, tá ligado? Só pra não zerar a prova. Aí a questão era assim, tinha a foto de um muro, aí falava, ó, esse muro, ele foi construído, tal, no contexto da Guerra Fria, e explicava lá sobre o lado do muro. E aí tinha as alternativa, né? Assinale, né, o nome desse muro. Aí tinha lá, né? É, o muro de Berlim, que era a resposta, óbvio. Aí tinha o muro, sei lá, de Roma, bomba, muro de não sei onde, e a letra E, muro de Pequim. Aí nisso, né, aí a galera terminou a prova e tal, não sei o quê. Aí a pessoa, meu irmão, ô professor, valeu aí, aquela décima questão tava muito fácil e tal, não sei o quê. Ué, eu botei aquela questão ali pra ninguém errar. Aí a turma, é, pô, quem errar aquilo ali é muito burro, não sei o quê. Meu irmão, duvido que alguém não vai marcar a letra E, muro de Pequim. Aí todo mundo, pô, na sala, parou e... E pô, não tá falando sério não, né? Aí a pessoa... assim. E não era muro de Pequim, não.
Mas você para e faz, e agora, o que eu faço?
Teve uma clássica também que aconteceu comigo na aula de xadrez. Aí tem aquele aluno que gostava de, quando você chegava assim, professor, deixa eu colocar a data lá no quadro, deixa eu colocar o nome da disciplina. Não tem esse negocinho, né?
Apagar o quadro.
Apagar o quadro e tal. Você tem esse aluno que gosta de fazer isso,
né? É fundamental, né?
Aí eu disse, exato, vai lá, essa turma era quinto ano. Aí vai lá, toma lá, bota lá. Aí ele pegou, né, botou lá a data, né, tal, tal, tal. Aí ele escreveu, né, aula de xadrez, com S. Aí a turma começou a zoar, né. Escreveu errado, não sei o que você quer. Eu escrevi de propósito pra ver se vocês estavam atentos. Pô, eu sei escrever xadrez certo. Aí ele apagou, aí botou xadrez com X, tá ligado? Xadrex. Ai, cara, meu Deus, velho, como assim?
Mas não só existe essas coisas célebres entre os alunos, não, viu? Ah, entre os professores também, viu?
Claro.
Inclusive, eu presenciei numa prova final, o Romulo acho que já tá...
Eu já sei qual é também.
Numa prova final, certo? É porque assim, é, o professor, ele da final de ano, ele praticamente ele não vive, né? Porque é prova sobre final, vir. É recuperação vai, da recuperação, vai, a tem barra, a progressão.
Só um pouquinho lá.
Tem várias coisas. Na questão do menino, acho que o menino era a quinta, sexta série, não me lembro, né? Eu só tava aplicando a prova esse dia, né? Nessa turma, que não era nem minha. E o menino começou meio que a chorar na banca. E eu sem entender, né? E eu fiquei já desesperado. Pra mim era em relação à questão. E eu fui lá falar com ele, né? O que é que você tem? O que é que aconteceu? Não fique nervoso, não. Você vai passar, entendeu? Não fica assim nele. Não, não, professor. Ele não avisou isso, não.
Aos prantos, né? Aos prantos.
Aos prantos. Ele não avisou que era pra trazer, não. Ele não avisou isso. Aí o menino ia avisou o quê? Ele não disse que era pra trazer tesoura, cola. Tesoura, cola, isopor. Ou seja, tinha lá, quando eu fui ler, aí que eu vi, né? Que era pra fazer, tipo, como se fosse uma maquete, alguma coisa em relação ao sistema solar. Ou seja, o professor não prestou atenção na questão, colocou lá, copiou e colou. E surgiu isso aí. Aí, eu falei com o coordenador e pedi pra ele anular essa questão, né? Aí foi feito assim, né? E o menino parou de chorar, né?
Rapaz.
Até ele se acalmar, né?
Ouvintes, essa criatura de Jesus, que lógico, não vai citar o nome por questão de ética, aprontou demais. Pô. Essa criatura de Jesus, eu tive... Encontrei ele em algumas outras cercanias da vida. Eu também, ó, tô falando de professor, eu lembro do dia da rebelião que eu causei na prova de Jerusa, meu. Jeruzinha. Querida
Jerusa. Grande Jerusa.
Grande Jerusa.
Patrimônio do colégio.
A prova de Jerusa era na terça. Aí quando eu chego na quarta, coordenador, Romo, rapaz, tu não sabe a confusão que tu causaste na prova de Jerusa. Eu disse, meu, mas por que que tem a ver com Jerusa, pessoal? É professora de espanhol, tá? Eu disse, o que que tem a ver com... Não, rapaz, tava lá no clube de astronomia, comigo do sexto ano. Não é? Foi no clube lá. Rapaz, tu foi ensinar os meninos que Plutão não era mais planeta. E Jerusa pediu pra traduzir os planetas, todos os planetas em espanhol. Aí o texto tinha lá de Mercúrio até Plutão. Acho que já bateram o pé e disseram que não ia responder a prova porque Plutão não era mais planeta.
Tem uma história, pô, que foi uma amiga minha, pô. Ela é professora de redação, que uma vez ela corrigiu a redação e fez as anotações lá, referentes, né? Dois, três dias depois, chega lá a coordenadora. Ó, a gente tá com uma bronca aqui, tá? Uma mãe aqui veio aqui no colégio soltando os cachorros aqui porque disse que a filha dela foi constrangida, tal, pela professora, tal. Ela disse, por mim? Como assim? Ela disse, foi. Ela disse que você escreveu na redação dela, o texto dela tava tão ruim que não servia nem pro lixo. Aí a professora, oxe, eu escrevi isso? Duvido. Aí ficou naquela, né, encucada assim, oxe, como assim? Aí disse, não, faz o seguinte, deixa eu falar com ela então. Aí quando chegou lá, a mãe toda, né, já chegou dando esporro lá na coordenação, tal, aquela coisa toda. Aí, não, isso é um absurdo, não sei o que. Ela, deixa eu ver a redação dela, por favor. Ela, olha aqui, ó, o seu texto está pro lixo. Aí a professora olhou assim, aí ela, mãezinha, aqui tá dizendo que o texto dela está prolixo.
Tá repetitivo.
Aí ela, eita, desculpa.
Eita, eu só lembro mesmo de Fred.
Ih, rapaz.
Ela, eita, desculpa, rapaz, tal, não sei o quê, mas depois de ter causado escarção todinho lá com a coordenação, tal, não sei o quê, dizendo que era um absurdo, que ia processar a professora, tal, não sei o quê, teve que sair pedindo desculpa.
Não, assim, né? Isso, quando chegou no colégio, fora os escarção que ela deve ter feito com amigos, parentes, é, né? Em casa, e vai rolando. Isso é meio complicado, gente, porque você vai, né? O nosso tá na baila.
Rolê aleatório, tava eu e Jonas na Brasente, né? Aí do nada a gente liga pra Pitagórico, nosso amigo Pitagórico.
O Emerson Flávio. E
quando a gente liga pra ele, ele tava, por coincidência, passando de ônibus na Caxangá. Ele desceu, e acredite, a gente foi parar no rodízio lá no Espetos. E chegando lá, Jonas estava com a camisa azul do Cefete. Aquela camisa que ele sempre... Nossa. Feosa, encardida, muito feia, né? E acabou que ele disse, não, eu tenho um smoke.
Um smoking no carro.
Um smoke aqui no carro. Aí eu olhei para a Flávia e falei, o cara tem um smoke no carro. Aí eu fiquei olhando assim. Você tá esperando,
assim, de repente casar?
É, aí eu disse, como assim tu tem um smoke? Ele tem, pô. Pera aí. Quando ele vestiu, aí Flávia olhou pra cara dele. Tu é muito burro, isso é um suéter. Era um suéter. E o suéter também era feio, viu?
Se tratando de Jonas, né?
Foi uma... Tiago, lógico que ele vai lembrar desse que ele tava. Uma pessoa, digamos assim, que tem uma responsabilidade grande no colégio, marcou uma reunião, né? Ou foi uma apresentação do trabalho. Foi algum evento. Aí no final, ela solta a pérola, né? E vamos lá, e uma salva de palmas, né? Aí eu olhei pra Tiago. O Thiago olhou pra mim, porque é uma salva de palmas. Aí eu fiquei olhando assim, eu disse que é uma salva de palmas.
Salva de palmas.
Ou seja, não só acontece com os alunos, não.
Exatamente.
Ótimo. Os professores, viu?
Sim, professor linguiça.
Tá, 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 tá. Meu nome é Girafales.
Agora, assim, da profissão, assim, de professor, o que, que vocês acham a parte pior, assim? É elaborar a prova, aplicar a prova, corrigir a prova.
Eu já vi que Thiago de prova não dá muito bem, não.
É, eu odeio, eu prefiro bater uma laje. Porque, pelo menos, depois que você bate uma laje, pelo menos rola uma feijoada depois, né?
Não, eu gosto de elaborar a prova.
Eu acho que o pior processo é aplicar, velho.
Eu também, eu gosto, cara, odeio, eu gosto aplicar a prova.
Cara, aplicar eu não gosto muito, tanto. Se for me parar, tem que ficar só olhando o pessoal. Tá? É. Eu sempre tenho que... Eu sou... Aí vai fazer aquela pergunta meio João Sem Braço, né?
É,
pergunta,
querendo a caçar é a resposta.
A resposta, né? da pergunta é a resposta da questão.
Não, e o pior é quando você tá aplicando uma prova que não é sua, né?
Uhum.
Que às vezes acontece isso, né?
Nada.
E ele, tipo, ah, eu gosto de aplicar a prova do outro.
Não, mas ele chega assim, ei, professor, eu não entendi essa questão, não. Você faz exatamente isso, você lê o enunciado. Aí ele, ah, tá, entendi. Aí você, tu leu a questão, ele, não. Aí, como é que tu vai responder um negócio que tu não tá lendo, homem? Aí, não, é porque eu não entendi.
Ele assim, é capaz de olhar pra você e dizer assim, oxe, tem que ler.
Tem que ler,
é? Eu gosto de aplicar a prova dos outros, principalmente de exatas. Os alunos vêm com essa, olha... Eu não entendi a pergunta, não. Aí eu olho e também digo, nem eu.
Ah, é o melhor, mas nem eu. É o melhor se vira que eu já
vi. E o pior que eles ainda vão dizer. Mas o senhor não é professor? Ah, eu sim, eu sou professor de tal disciplina. Não, mas é professor, tem que saber de tudo. Ou seja, a gente tem que saber de tudo.
É. Esse negócio de aplicar prova, tá ligado? Porque assim, como eu sou muito inquieto, eu não consigo ficar parado muito tempo, principalmente sem falar, né? Então, época de prova, assim, me matava por conta disso. Aí,
ah, tá.
Eu tava aplicando prova, eu ficava andando na sala todinha. Aí eles diziam, não, eu odeio quando o Thiago vem aplicar prova, porque ele não para na sala, pô. Ele fica andando na sala inteira e tal, aí tira minha concentração. Eu disse, oxe, é só se concentrar na prova, pô. Eu não conseguia ficar parado, pô, não conseguia.
Você não entendeu, Thiago. Tem que concentrar a minha concentração da fila.
É, deixa.
Tanto filar, ele passa aí.
Como eu tenho algumas manias estranhas,
chuta a aba,
né? Eu gostava quando a sala de aula, ela tinha cerâmica no chão. Eu sabia, pô, exatamente quantas cerâmicas tinha em cada sala, tá ligado? Na hora de aplicar a prova, tá ligado? Eu não conseguia. Eu tinha que fazer alguma coisa, Então eu ficava contando quantas cerâmicas tinha.
Pô, pra aí.
Eu ficava fazendo assim. Aí o meu desafio mental, o cara andando pela sala, eu, não, eu só posso fazer os movimentos do cavalo. Aí eu tava no fundo da sala, algum aluno, professor lá na frente, me chamava. Aí lá ia eu andando feito um cavalo do xadrez,
tá ligado? Tá vendo, Romulo? Ainda bem que você fez física e eu química, o pessoal de humano.
Na minha vida como professor, rola alguns memes, né? Aquela montagem que
fizeram. É, tem a clássica, né?
Triste,
Rômulo Alegre.
A mesma cara sempre. Colocaram 10 fotos minhas e colocaram a legenda. Tem foto igual, Rômulo triste, Rômulo feliz, Rômulo com raiva. A tensão dentro das minhas aulas era saber quem seria expulso da minha aula durante o ano todo.
Era uma proeza, né?
Hoje a gente tá no dia 8, né? De outubro, né? Muito teve aluno que eu tirei de sala hoje, velho.
O cara conseguiu essa proeza.
O que é que fez me tirar? Fazer eu tirar de sala. Não foi nada assim tão anormal, mas é que eu consegui reclamar com ele 5 vezes durante a aula. Nas 5 vezes, porque eu tava virando pra explicar e mexendo no computador pra explicar o pessoal de casa, né? Era uma ficha e tal. Quando eu voltava o rosto pra sala, não tava no lugar. Aí eu falei, senta no teu lugar, rapaz, não sei o quê. Aí voltei. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu voltei no outro lado da sala, eu disse, bicho, volta pra teu lugar, pelo amor de Deus. Na terceira, já tava daquele jeitinho, né? Eu disse, meu irmão, esse pirra não vai fazer isso de novo, não. Aí disse, rapaz, sente. Quando eu virei a quarta vez, tá o cara, pô, do outro extremo da sala lá, conversando outra coisa. Eu disse, olha, por favor, sai de sala, vai pra coordenação. Os alunos olham pra mim assim, ó. Todo mundo atônito, né?
Como assim, né?
O que foi isso? E aquele silêncio. E fica eu e ele, professor, por favor, não. Eu disse, por favor. O pior é que minha voz, né, faz a minha cara mesma. Aí o menino, professor, eu pensei que isso nunca ia acontecer. Foi no sexto ano. Pensei que isso nunca ia acontecer. Eu disse, ele conseguiu. Tá em 4 lugares ao mesmo tempo, né? Contrário ao resto da física. Né? Teve um ano que me ficou forçando pra conseguir esse título de ser expulso da minha sala.
Na época que eu dava aula de história, eu tinha uma fama assim, né, de ser um pouquinho carrasco, né? Não só como mestre de RPG, né, mas também como professor, eu sou um pouquinho... carrasco, né? Aí o que acontece? Era bem comum, quando chegava na época de final de ano, quando o pessoal ia fazer o balanço assim, né? Não, quantos alunos ficaram em tal disciplina, tal, etc. Aí contava lá, né? Ó, quantos ficaram, sei lá, geografia? Ah, ficou 5. Ciências, ficou 9. Português, ficou 12. Matemática, 15. História, 23.
Pior que era mesmo.
Ah, porque a história é só decorar aí que tá tudo certo, mas... Ah, por aí não, né?
É mais gente recuperação em história do que matemática,
né? Ah, isso era um clássico, né? Isso
aí outras um... coisas boas, né? Que na época, assim, que oficializou, né, o Enem como prova pro vestibular, né? Eu me lembro que nós organizávamos, né? Pra ter aquela interdisciplinaridade, né? Vários aulões fizemos juntos, né? E, tipo, envolvendo disciplinas que às vezes não tinha... Ah, não tem como ter a ver. Não tinha, assim, como ter a ver, né? E a gente viu que a gente fazia isso. Inclusive, acho que vocês postaram uma foto antiga, né? Nossa, depois se o Thiago até puder postar a foto completa.
A versão completa dela.
Isso.
Incrível que na época eu estou sem barba. Alguns alunos, já ex-alunos, agora amigos meus, né? Anderson, eu nunca tive sem barba. Falei, como assim? Você foi meu aluno desde o oitavo ano em outro colégio, né? E no oitavo ano, quando você era meu aluno, eu usava barba. Sério, velho? Você usa barba em 2018.
Depois daquela foto ali, a gente foi pro almoço.
Foi?
A gente foi pro rodízio, na verdade. Tem algumas histórias legais aí nesse rodízio.
Não, não, Luiz. Foi um rodízio que eu não podia pagar e entrei porque comi um pastel.
Eu não tô participando, não. Mas tu já comeu, Luiz. Eu não só comi um pastel.
Ali foi trairagem, pô, da churrascaria, pô.
Sim, professor linguiça.
Tá, 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 tá. Meu nome é Girafales.
A gente não pode esquecer, pessoal, de outra parte, né? Quem tá falando de professor, mas termina falando de escola, né? Dos nossos apoiadores, dos nossos amigos. Porque eu lembrei que eu encontrei hoje o grande, inigualável, Jacaré.
Grande Jacaré.
Jacaré. Alligator.
O óleo.
Segundo ele está produzindo, aqui vai o jabazinho, né? A melhor empada de camarão e de frango da Avenida Caxanga.
É bom. Aí, ó. Nosso amigo Alligator.
E tá vendendo mais de 500 empadas por semana, pessoal. Então vamos dar força ao nosso amigo Jacaré.
Aí. Precisar de garçom, tô aí, viu?
Existe um ícone vivo no desafio. Gostava bastante, gosta. E que é Maria, né?
Mamãe?
Grande Maria. Mamãe.
Grande Maria. Maria é um ícone, digamos assim, é um patrimônio vivo.
Verdade.
Do Colégio Desafio. Entendeu? É uma pessoa excelente.
Dos lanches, do maior fome de intervalo.
Vou deixar aqui um forte abraço pra minha amiga, pra minha irmã Cleide. Sempre muito bom conversar com ela de manhã.
Poucas coisas superam, né? A história do nosso currículo sagrado.
Garçom.
Aqui, nessa mesa de bar.
Sapata!
Garçom.
Grande Zapata. Por onde será que anda Zapata, hein, velho?
A última notícia que eu tive dele tava pro lado de Olinda, né?
Era uma figura, viu?
Eu lembrei de uma parada aqui, velho, que eram os famosos passeios do Mirabilândia, pô. A visita dos monstros lá, meu irmão, era o dia de caos, meu velho, na escola, aquela visita daquele
era monstro. Era uma gritaria, era uma correria.
Era muito tenso, pô.
Logo no início do colégio, chegou aí pra Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém.
Sim, é verdade.
Eu, inclusive, eu fui duas vezes.
Você ficava tenso, né, na hora de embarcar ali, né, com aquela... o medo, assim, de esquecer alguém, né?
Era verdade.
Aí fazia ali aquela chamadinha e tal, não sei o quê, mas como a gente falou no outro episódio aí, se esqueceu, ninguém reclamou, né? Até hoje. Então, provavelmente, ninguém foi esquecido aí, não.
Agora, quem é que tava naquele passeio, na trilha, né, dos manguezais, que o ônibus quebrou?
Esse eu não tava, não.
Também não.
Eu tava em sala de aula.
Eu tava lá, rapaz. Quando a gente vai voltar, peste pra voltar, o danado do ônibus da empresa de turismo quebra. O cara pagou o jantar pra todo mundo. Eu caramba. Fiquei pensando, coitado, perdeu o lucro dele todinho, né? Ele contratou o serviço lá. E lá foi o lucro todinho, comprando o jantar dos meninos. Até vi um mecânico pra consertar o ônibus. Amigo. Ali foi uma lenda.
Eu me lembro que eu fui pra aquela gincana, lá do desafio. Que
o acampamento.
O acampamento, o primeiro acampamento. Inclusive, a minha equipe, junto com o Rafael Bidiz, foi a campeã. E era uma equipe, assim, aleatória, né? E foi campeã.
Guardiões da Galáxia, assim.
Tem fotos disso aí.
Tem, né? Aquele acampamento foi bastante marcante, né? Por ser o primeiro, né? E também pelo fato de que, assim, né? Foi bastante proveitoso, né?
Eu achei massa também aquele paintball.
Não. Aquele paintball eu tenho recordações
ruins. Eu tenho muito tiro, meu amigo.
Do dia dos professores?
Foi, pô.
Que Igor caiu na tua perna?
Exato, que... Assim, eu não queria dizer não, mas já que tu tocou no assunto assim, né? O dia dos professores, pô, Igor me deu o melhor presente que o professor podia ganhar, pô. Foram 7 dias em casa.
Esse foi o de aldeia, não foi?
Foi.
Foi de aldeia.
Sim, sim. A famosa picape lotada.
A picape lotada no lamaçal.
Oh, tem vídeo, né? Tem um vídeo, né?
Esse vídeo rolando aí, né?
Parece um bando de criança.
O cara lá da piscina, o cara ficou invocado, o cara querendo meter o cloro na piscina e um certo alguém aí, não, pô, é o meu último mergulho. Alguém que está aqui, né? Aí, não, agora sim, agora é o último mergulho. Ele invocado lá com um balde de cloro, né? Essa era a parte legal, assim, né? Eram os momentos, assim, que a gente podia, né, rir, brincar. E, assim, e vale salientar também que era uma outra característica lá do desafio, né? Que a gente tinha uma proximidade, assim, com as pessoas, né? Então, diferente de outras instituições, muitas vezes você mal fala com o diretor, com o proprietário. Lá não, lá a gente tinha acesso direto, assim, a qualquer momento que a gente quisesse falar. E muitas vezes, assim, até a liberdade mesmo, assim, às vezes, de brincar, tal, etc. Então, isso era uma característica também muito positiva de lá, né?
Sim, professor Linguiça.
Tá. Meu nome é Girafales.
Falando um pouco mais sério agora, a forma de ensinar à distância, né, e de fazer as provas, ela acho que vai abrir um novo caminho.
É verdade.
Né, porque nessa questão, né, tipo, a prova meio que eu sempre achei injusta essa forma de avaliar o aluno, uhum. Né, é você pegar um monte de questão ali, soltar e pronto. Então, assim, eu achei um pouco injusto. Então, assim, nessa pandemia, existiam várias formas de se fazer provas, né, avaliações.
Isso.
E pode ser que isso aí traga, né, futuro alguma coisa mais maleável em relação a isso.
Porque, assim, o sistema ele ainda é muito formalista, assim, ele ainda é muito
isso.
Vinculado a essa questão da prova, documental, tal, etc. Ele é muito preso a isso. Mas eu acho que, como você falou, a pandemia, ela, pelo menos, ela mostrou que existe possibilidades, que não necessariamente tem que ser assim, né? Porque o sistema, ele é todo moldado nisso. A gente sabe, né, que a gente tem hoje, assim, uma educação muito resultadista, né? Focada em, tipo, assim, a aprovação, né? E a formação ali ampla, completa do cidadão, né? Por isso que, por exemplo, iniciativas que você tem, assim, extracurricular, eu acho que elas são importantes, pô. Como, por exemplo, não puxando a sardinha aqui pro meu lado, mas, assim, coincidentemente, eu trabalho com a extracurricular, né? Mas, assim, um xadrez, uma astronomia, clube de teatro.
O raciocínio lógico.
Então, assim, essas atividades que vão agregar pro aluno, não necessariamente assim, tipo, ó, tu tem que fazer isso aqui porque vai estar vinculado a uma nota que tem que passar. Não, mas o aluno, ele vai fazer aquilo ali porque ele quer agregar algo pra ele. Aí eu acho que isso aí é um ganho gigantesco, né? Que era uma das coisas, assim, que a gente mais curtia, assim, de fazer, assim, no colégio, eram essas atividades, né? Que eram os famosos clubes, isso. né, Romulo?
É difícil você contar dentro de uma revolução, perceber que ela tá acontecendo, né?
Uhum.
Você que é professor de história, sabe o que eu tô falando.
Claro.
É muito fácil narrar uma coisa, né? E Luiz também, narrar algo que já aconteceu E às vezes eu ficava imaginando assim, é muito difícil para uma pessoa que tava ali, né, numa pré-guerra, imaginar a coisa que ia acontecer, né? E a gente tá numa situação como essa. As coisas estão em curso, não tá mudança, mas para onde vai não tá muito claro, não. Porque eu tava até ontem no aniversário também com vários professores, aniversário de uma professora amiga minha de quinta, com outros professores no final da festa lá, a gente debatendo sobre o que é útil, né? O que é útil para esses meninos hoje em dia, né? Antigamente era tudo muito cravado, né? Olha, se você só vai chegar no lugar se você seguir esse caminho aqui. E o caminho é o quê? Se formar na escola e buscar uma faculdade.
É, tinha que passar numa universidade, né?
É, com essa internet, é, quanto mais, né? Esse 5G aí, essa internet das coisas, é, essa interatividade, essa cultura, né? Novos empregos e tal. Eu já fico pensando a inutilidade de algumas coisas em sala de aula. Para as crianças, né? O mundo já está em outra velocidade, a turma se desenvolvendo e se virando de outro jeito.
E assim, né? Uma coisa que eu achei bacana é que, por exemplo, quando eu comecei lá no Colégio Desafio, que sempre Moema teve essa visão, foi o quê? Eu até me surpreendi, né? Que eu não via isso em outro colégio. E foi o xadrez, que é o raciocínio lógico, entendeu? Então, assim,
astronomia.
Né? Astronomia com Rômulo. Então, assim, era um outro tipo de visão, né? E, tipo assim, isso, querendo ou não, já começava, que demonstrava que, tipo, não era só estar aquilo ali decorando, que existem outras formas de aprendizado e existem outras formas de mostrar que a educação não é só aquilo pronto, né?
Uhum.
Eu achava bastante legal essa parte quando a gente estava lá.
É isso. Por isso que, assim, pra gente, né, foi uma escola, assim, muito boa nesse sentido de vivência, de experiência, porque assim, que é uma característica lá da instituição, né, que você tem essa liberdade, assim, pra poder desenvolver esses projetos. Então a gente sempre apresentava lá, ó, quero fazer um projeto aqui de astronomia, de xadrez, de música tal, etc, e a escola sempre comprava a ideia, não, vamos fazer tal, não sei o quê, vamos colocar em prática. Então assim, sempre foi uma visão assim da escola que eu acho que é muito interessante pra gente, enquanto profissional, assim, que trabalhou com isso, assim, foi fundamental assim, pra, querendo ou não, assim, pra gente chegar onde hoje a gente chegou, assim, a gente tem muito a agradecer também a essa oportunidade que foi dada pra gente, né?
É, Thiago, e acho que aí tu, principalmente, né, definiu o rumo que a gente tomou, né? Porque, por exemplo, onde eu trabalho agora, né, como professor e até o mestrado, doutorado, tá tudo versado nessa coisa extra, né?
Uhum.
Eu trabalho pesquisando com museus e a gente saia muito, né, pra visitar museus, etc. Os projetos de ciência jovem, Olimpíada de Astronomia, de Física, Clube de Astronomia, onde eu cheguei trabalhando, o pessoal já perguntava por isso aconteceu um desafio, né? E eu no colégio novo, né? O colégio tava começando e abraçou a ideia, então...
Pois é, eu recordo uma situação muito legal, foi na compra do telescópio, né, Thiago?
Uhum.
Porque eu já trabalhei nas instituições, a dificuldade que é você ter equipamento, né, pra trabalhar com clube, trabalhar com coisa extra, né? Uma coisa com quadro, né, piloto, que é do, vamos dizer assim, né, o material
básico,
né? Dado, né, você tem. Agora, você pediu uma coisa extra, eu lembro como foi rápido pra gente conseguir o telescópio, né?
E um
como
bom
foi
telescópio,
abraçado, né? A ideia. E um bom telescópio. A gente conseguia ver as luas, né? De Júpiter, os anéis de Saturno.
A gente fez evento massa lá, a gente fez evento massa.
Foi muito retado. Então, isso aí é característica, né, da escola. De abraçar essas ideias inovadoras.
Queria agradecer aqui a ilustre presença de Jefferson aqui, que colaborou aqui com esse episódio, relembrando aqui velhas histórias, né? Momentos aí de confraternização, alegria aí que a gente passou aí nessa trajetória aí enquanto professores.
Obrigado, gente. Foi um prazer enorme participar, certo? E já tô com gostinho demais, viu?
Pra ficar efetivo é um pulo, viu?
Vamos ver.
Eu tenho sugestão, chamar pra RPG. Pra RPG, eu acho que aqui é muito na cara. Acho que a gente tem que convidar a Jefferson, tudo isso tá nosso.
Pode ser, eu gosto, eu curto.
Olha,
vamos embora. Lembrando que o melhor personagem, aliás, o vilão, é o Jajabi.
Não, peraí, pô, tá bom. Diretor, corta aí, corta aí, corta aí.
Começamos com polêmica, hein?
Falou de Jajabix, aí abre a caixa de Pandora, pô. Aí não, não, não.
Se abrir a caixa de Pandora, vai sair o Lanterna Verde.
Palhaço de chocolate.
Estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Quando os alunos me perguntavam como ia ser a prova final de xadrez, aí eu respondia brincando, né? Vai ser o seguinte, você vai ter que jogar comigo. Se ganhar é 10, se empatar é 5 e se perder é 0.
É isso aí.